Olá, bem-vindos a mais um Carta Eleição Especial. Este programa hoje é uma parceria entre a revista Carta Capital, o portal A Terra é Redonda e o Instituto Sérgio Miranda. A gente vai discutir hoje aqui os resultados do primeiro turno da eleição, as perspectivas do segundo turno e o desempenho dos partidos progressistas, dos partidos populares, nessa disputa municipal. Eu tenho a honra de receber aqui hoje. Vou começar aqui pela ordem dos decanos, vamos dizer assim, embora ele não seja o Celso de Mello, esteja longe disso, no bom sentido, mas eu começo aqui cumprimentando o ex-senador e o ex-governador Roberto Pequião. Senador, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado. Valeu. Vamos à luta.
Também aqui o ex-deputado, ex-presidente do PT, José Genuíno. Genuíno, também muito obrigado por aceitar aqui, por abrir essa espaço na sua agenda para participar desse debate.
Boa noite, é um prazer.
E, por último, aqui o Ivan Valente, deputado do PSOL. Deputado, bem-vindo.
Agradeço aí o convite e estar com os outros debatedores, com o Requião, o Genuíno, e vamos ao debate sobre os rumos da esquerda.
É isso. A gente também teria participação hoje do Orlando Silva, mas por questões totalmente justificáveis e bem colocadas, ele não vai poder participar porque ele está, neste momento, ainda lá nos protestos e nas manifestações pelo Dia da Consciência Negra, aliás, pelo que aconteceu ontem em Porto Alegre, é mais um motivo para ter essa participação, para ter esses protestos. Então, infelizmente, o Orlando Silva não vai poder participar. Antes da gente começar esse debate, eu só queria que a gente assistisse aí rapidamente uma mensagem de boas-vindas do Arthur Scavone, que é do portal A Terra é Redonda. É assim que a gente assistir, a gente já entra no debate na sequência.
Boa noite aos nossos convidados, a você, Sérgio Lírio, e às pessoas que nos assistem. Em nome do site A Terra é Redonda, da revista Carta Capital e do Instituto Sérgio Miranda, agradecemos a presença de todos e todas. Nosso site tem um propósito: a reflexão crítica sobre as múltiplas dimensões da sociedade capitalista contra os avanços da barbárie. E é sob essa perspectiva que nos incluímos nessa iniciativa sobre o caminho que as forças democráticas e progressistas devem trilhar em sua resistência à extrema-direita. O diálogo é ainda mais emergencial com os resultados eleitorais e o imperativo de uma posição comum no segundo turno. Na nossa opinião, a unidade não é apenas uma exigência eleitoral conjuntural, mas incide na luta por um país soberano em que sobrevivam as liberdades democráticas e os direitos populares. Por fim, aproveitamos para dizer que o áudio desse debate em breve também estará disponível em formato de podcast no nosso site A Terra é Redonda. Bom debate a todos.
Bem, como eu dizia antes também, a gente vai começar esse debate, mas eu só queria registrar aqui a história do assassinato por asfixia do João Alberto num supermercado Carrefour em Porto Alegre. Obviamente é um assunto também que pode entrar nessa discussão. É mais uma prova do racismo institucional no Brasil, de que aqui a gente tem um George Floyd não a cada ano, mas a cada dia, a toda hora. E parece que o único que não entende isso é o nosso vice-presidente Hamilton Mourão, que disse que no Brasil não existe racismo. Depois a gente também pode discutir isso, mas eu vou começar aqui pelo Requião, já entrando na questão da eleição. Requião, você saiu dessa. Olhando os resultados gerais do primeiro turno, você saiu menos ou mais otimista desse primeiro turno?
Eu saí suportado na análise anteriormente feita. Eu esperava exatamente isso. É verdade que me entusiasmou um pouco o crescimento do Boulos em São Paulo, o desempenho da Manu no Rio Grande do Sul e de outros tantos companheiros do Brasil inteiro. Mas não houve debate eleitoral. Domínio total da mídia. O Brasil deve ser parecido com o Paraná. O Ratão e o Ratinho, aqui, o governador, tomaram conta de toda a comunicação. Eles subsidiam todas as rádios, todas as televisões. E nós temos esse espaço da internet. Nós vamos colocar aqui as nossas ideias, o Ivan, o Genuíno, eu, você, participando. Vamos tentar formar a opinião de quadros médios brasileiros sobre o que acontece na realidade. mas nós somos incomparavelmente menores do que a mídia. Então, eu acho que era o previsível. Aqui no Paraná, o Greca ganhou a eleição por falta de adversário. Eu me afastei do PMDB, depois que fui derrotado para o Senado, por aquelas duas figuras maravilhosas lá no Senado, o Oriovisto, que estava morando na Alemanha, e o Flávio Arnes. Então, nulidades absolutas, fazendo companhia para o Álvaro Dias, é como se o Paraná não tivesse representação. E depois de uma derrota estranha, né? Todo mundo era unânime em afirmar que eu seria, proporcionalmente ao número de eleitores do Estado, o senador mais votado do Brasil. O nosso tracking me dava 45, 3, 4 dias antes da eleição. E o Ibope me dava 39. Os adversários todos estavam abaixo de 15. Eu tinha mais que o dobro de todos eles. E, de repente, eu perco 30 pontos em 2, 3 dias. Ataques de fake news, a onda Bolsonaro e tudo isso. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas eu acho que o fundamental é que nós não nos preocupamos em formar quadros políticos. O debate político durante os nossos governos, os últimos governos, Lula, Dilma, foram pífios. Nós não mobilizamos a opinião pública, nós não formamos quadros médios, os nossos intelectuais orgânicos não funcionaram. E nós nos afundamos também na tal frente ampla. O governo do Lula foi uma frente ampla. O governo da Dilma era uma frente ampla. Quando resolveram votar o impeachment da Dilma, 5 ministros da Dilma pediram licença dos seus ministérios, porque eram senadores, e foram votar. Na manutenção do seu governo, o governo da Dilma, que eles pertenciam, não, eles votaram pelo impeachment. Então, aí eu já faço a crítica a essa história de frente ampla, extraordinariamente ampla, que, na verdade, inclui operadores do capital financeiro e dos rentistas e do famoso capital vadio. A eleição, para mim, foi uma surpresa desse ponto de vista. Em alguns estados, candidatos progressistas, apesar da crítica aos partidos de origem, tiveram uma votação expressiva. Eu não tenho muita esperança, embora esteja fazendo campanha na medida da minha possibilidade, sobre o segundo turno, porque agora vem a direita toda, não é? Somada na tentativa da derrota. Na eleição passada, por exemplo, Sérgio, eu fiz campanha para o Sebastião Melo, que era um dos quadros promissores do PMDB. Diziam: Sebastião Melo é do PMDB do Requião. Hoje eu vejo o Sebastião Melo propondo PPPs, parcerias público-privadas, para resolver o problema da água no Rio Grande, o que é uma bobagem monumental, né? A Inglaterra e a França estão revertendo esse processo de privatização, estão propondo aqui, e propondo: eu tomo posse no dia 1º e reabro o comércio todo, porque a economia precisa funcionar. E quando o mundo inteiro está num refluxo de medidas de abertura. Agora mesmo, a minha mulher aqui em casa, aqui do meu lado, recebeu um WhatsApp da irmã dela, que mora na Califórnia, São Francisco. São Francisco jogou o lockdown de absoluto com o horário de recolher, em virtude do acréscimo da contaminação. Então está todo mundo nessa loucura. E o meu amigo Sebastião, que se opõe à Manu, que tem as melhores propostas do Rio Grande do Sul, tem uma trajetória pessoal maravilhosa, está propondo a privatização disso e a abertura do comércio, e faz campanha junto com o Dudu Bolsonaro. Sabe quem é o Dudu, né? Aquele sujeito que fritava hambúrguer nos Estados Unidos e que agora, quando o Trump perdeu a eleição, o pai dele mandou um recado para o Biden: Biden, espera o que vai acontecer com você. Estou mandando aí o Dudu para você ver o que é bom. E o Biden pergunta: meu Deus, mas o que é bom? É o hambúrguer que o Dudu Bolsonaro vai fritar para você numa chapa de rua. Então, nós estamos no ridículo completo, na desmoralização. Mas essa eleição abre uma perspectiva. Eu acho o agravamento da crise, com o acelerador da Covid, mas o fundamento central, que é o liberalismo idiota do Guedes, vai nos oferecer uma possibilidade de retomada de uma frente democrática, popular e nacionalista no Brasil.
É, muito bem, Requião. Você realmente sempre foi muito crítico em relação a essa ideia de uma frente ampla, mas falando da frente democrática popular, eu queria aproveitar esse gancho com genuíno, é o seguinte: aparentemente também você tem nesse segundo turno uma mudança de postura de algumas forças políticas, né? Vamos lembrar, por exemplo, das críticas que foram feitas, justas ou injustas, em 2018. Ah, o PT, por exemplo, reclama que o Ciro foi para Paris, que não sei quem não apoiou, o Ciro reclama que o PT poderia ter feito um caminho diferente, o PSOL teve sua postura. Agora não, nós estamos vendo apoios importantes em várias eleições. Então, o PDT se manifestando a favor do Boulos em São Paulo e no Rio Grande do Sul, você tem a Marina Silva, você tem ao mesmo tempo o PT tomando posição também em relação em outros estados. Você
A
acha que
Marina apoiando a Manu,
A
me
Manu,
parece.
a Manu, a Manu. Genuíno, você acha que isso é um sinal, vamos dizer assim, contundente, firme, de uma mudança de visão dessa fragmentação que estava nesse campo progressista antes?
Sim,
Eu
Sérgio, boa
espero, sim,
noite.
Sérgio.
É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com o Ivan, com o Requião, e eu queria fazer um registro. Além de me associar às manifestações de repúdio, de indignação que aconteceu com o João Alberto no Carrefour de Porto Alegre, e me manifestar também o repúdio a essa declaração do vice-presidente da República que não tem racismo no Brasil. Portanto, eu quero me associar a essas manifestações, a essas declarações. E queria fazer um registro, Sérgio. Me permita. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui. A Terra é redonda, porque eu de um quem dirige é um companheiro que eu conheço há muito tempo da minha militância política, o Arthur Scavone. Eu até brinco, a Terra é redonda, mas a esquerda tem lado. E queria também dizer que é muito importante estar participando de uma iniciativa do Instituto Sérgio Miranda. O Sérgio Miranda é um companheiro que faleceu, mas que eu tive uma militância com ele muito intensa no Ceará, nos anos 60, depois na clandestinidade, depois na Câmara, e para mim é simbólico estar participando desse debate. Eu quero dizer que eu sou otimista com o resultado das eleições diante das grandes possibilidades que estão se abrindo. Em primeiro lugar, se considera o primeiro turno, e nós estamos no segundo turno, e o pós-segundo turno, nós temos que avaliar que a questão da unidade das forças de esquerda, a unidade das forças democráticas e populares está posta. Primeiro, porque se nós tivéssemos construído essa unidade no primeiro turno, como um bloco, com um programa mínimo, com uma articulação mais formal, nós poderíamos ter tido um resultado melhor. Por exemplo, o caso do Rio de Janeiro é evidente, o caso de Belo Horizonte também. E mesmo aqui em São Paulo, a grande vitória que é o Boulos no segundo turno, nós poderíamos também ter construído essa unidade. A exemplo do que fizemos em Belém, com Edmilson, do que fizemos em Porto Alegre, do que em parte fizemos em Recife, do que em parte fizemos em outras cidades importantes. Portanto, a eleição ela mostrou que a esquerda está posta. Ela não foi aniquilada como a extrema-direita pretendia, ela não foi riscada como a direita pretendia, e ela deu um passo. Em segundo lugar, porque eu acho que nós temos que trabalhar com dois objetivos no segundo turno. O primeiro objetivo é a vitória. A vitória nas cidades que estamos em segundo turno, o PT está em 15 cidades, estamos apoiando as cidades que o PDT está no segundo turno, estamos, como se fosse nossas, a campanha da Manu, de Porto Alegre, da campanha do Edilson, a campanha do Boulos aqui em São Paulo, que tem um significado estratégico nacional. Estamos apoiando as candidaturas de segundo turno do PDT e temos uma questão que vai ter que ser aliviada, administrada, que é a relação PT-PSB, no caso, por causa da eleição em Recife. Isso é uma questão que vem, essa relação desde 2014, passou pelo impeachment, passou pela disputa de 2018, nós vamos ter que pensar para o futuro. Não adianta a gente olhar com o retrovisor, temos que olhar com o para-brisa. Nesse sentido, é muito importante a gente se concentrar na vitória. E segundo objetivo, continuar atacando o governo obscurantista, genocida, fascista e as suas políticas e os seus principais aliados. Portanto, nós não podemos perder esse objetivo. Por que isso é importante? Porque a conformação de uma frente mais orgânica, mais concertada, vai exigir um trabalho permanente nosso, logo no segundo turno e pós-segundo turno. Porque nós temos 2 anos, Sérgio Lima, de extrema particularidade no Brasil. O senador Requião coloca corretamente, nós vamos entrar numa crise profunda. Já estamos numa crise sistêmica com a pandemia, com a crise econômico-social, com a crise ambiental, com a crise mundial. E nós temos um governo que sofreu uma derrota política na eleição do primeiro turno. E nós temos que aprofundar essa derrota no segundo turno. E é fundamental que nós consertemos de maneira mais formal, reuniões, conversas, uma plataforma para que a esquerda possa marchar junto para enfrentar o agravamento da crise de 2021 e se preparar para 2022. Isso vai exigir, no meu modo de entender, uma postura mais de consenso, uma postura em que a gente possa... ninguém veta ninguém, ninguém hegemoniza ninguém. Tem que fazer um consenso progressivo, tem que elaborar uma plataforma de comum em defesa da democracia, dos direitos da vida, dos interesses nacionais, de recuperar o papel do Estado como produtor de políticas públicas e desenvolvimento econômico. Eu concordo com o senador Requião quando ele coloca seriamente a questão de enfrentar a hegemonia do sistema financeiro. Nós temos que colocar essas questões no programa e nós temos que trabalhar na ideia de que cada partido não pode construir o seu mundo. Nós temos que construir um universo de uma frente democrática, popular, progressista, com as forças de esquerda. E, evidentemente, podemos, em determinados momentos, ter coisas pontuais. Mas, aprendendo, inclusive, Requião, com o que nós vivemos, com o que eu vivi, nós temos que ter uma frente mais definida, mais programática. Essa frentona, essa alianção, você tem toda a razão. Foi um dos problemas que nós enfrentamos quando governamos o país. Portanto, eu sou, Sérgio Lira, mais otimista com essas possibilidades. Foi uma falha não termos construído isso no primeiro turno, mais efetivamente, a exemplo de Porto Alegre, de Belém. Estamos construindo firmemente aqui em São Paulo. Eu quero registrar que foi muito positivo o ato que eu assisti do lançamento da Frente Democrática de apoio, de militância na candidatura Boulos aqui em São Paulo. Eu acho que são importantes as manifestações que estão ocorrendo em várias capitais e cidades que têm segundo turno. Nós temos que aprofundar essa vitória e a derrota do nosso principal adversário, que é o governo do capitão. E isso não pode ficar só no plano eleitoral. Nós temos que, terminou a eleição, nós temos que fazer uma concertação mais política, uma unidade mais militante, mais orgânica, com uma perna na luta eleitoral e na luta institucional, e é onde vamos governar, e uma perna nas articulações sociais, políticas, com a intelectualidade progressista, com essas forças que emergiram da eleição, porque nós aprendemos com essa eleição. Essa eleição colocou em pauta novas bandeiras, novos sujeitos políticos, e nós temos que costurar dentro de uma ideia de unificação, senão nós vamos nos pulverizar, dispersar e a direita mais ideológica, ou a velha direita, e a direita fundamentalista, neofascista, vai continuar destruindo esse país, e nós corremos um risco, eu acho que é importante colocar isso, o golpe de 2016, a eleição manipulada de 2018, a prisão do Lula, significou o início de uma ruptura para se conformar um outro modelo de organização estatal no Brasil, diferente da Constituição de 88. Está em curso. E, evidentemente, nós temos que estar muito atento ao combate a essa possibilidade. Portanto, eu acho que a aliança das forças de esquerda, das forças democráticas, é uma questão estratégica, que é a lição que a gente tira dessa eleição. Uma eleição, Sérgio, municipalizada, em plena pandemia, com uma puta crise, e mesmo assim, quem apostou, e o senador Requião tem razão, na politização, em candidatos com maior ousadia política, e eu cito o exemplo do Boulos aqui em São Paulo. Candidaturas afirmativas se saiu melhor dessa eleição. Isso é, tem espaço para as forças de esquerda crescerem e avançarem, apesar da força monumental dos conservadores de direita nos partidos que tiveram votações em relação à Câmara, em relação às prefeituras e em relação ao número de eleitores. Portanto, eu tenho um otimismo militante, muitas tarefas pela frente, e eu vou trabalhar no meu partido, e fora do meu partido, eu não estou representando o meu partido, nesta perspectiva. Eu acho que a questão de uma frente é fundamental. Nós não temos ainda uma cultura de frente, uma cultura de aliança, uma cultura de construção deste caminho político, que eu acho que é fundamental, diante da gravidade da crise, porque está em jogo os destinos do país, a soberania, a democracia, os direitos, está em jogo esse processo de destruição que está em curso. Portanto, eu quero só terminar dizendo que eu sou militante. É militante otimista, com os pés no chão. É uma militância sabendo das dificuldades, dos desafios, mas com otimismo, principalmente olhando para frente.
Certo. Aproveitando com o Ivan Valente, essa discussão aí de um programa comum, já vem muito tempo, como o Requião lembrou, o governo Lula foi uma frente ampla, até porque tinha uma liderança, que era a liderança inata do Lula. A questão é, Ivan Valente, deputado, é uma questão só, nessa altura, as diferenças que tem de visão de mundo de alguns partidos, ela ainda não é tão extrema, tão diferente, está mais perto, por exemplo, achar pontos em comum, por exemplo, o PSOL hoje está mais perto de um pensamento do PT ou do PDT, ou vai precisar aparecer uma liderança que una, que unifique os partidos, não pelo programa, mas por uma ideia, uma chance de vitória eleitoral?
Bem, para vocês todos aí, Sérgio, Genuíno, Requião, também quero agradecer aí ao portal A Terra Redonda, a Carta Capital, né? O Instituto Sérgio Miranda, grande amigo, companheiro lá no Congresso Nacional, e dizer da oportunidade desse debate, mas antes de entrar na tua resposta, Sérgio, eu acho que para você saber exatamente qual é a alavancagem que nós temos para o futuro agora, vale a pena duas questões serem decifradas. O tamanho da derrota que nós sofremos a partir de 2014, né? Começou em 2013, na verdade. Mas foi em 2014 em diante, no governo da Dilma, o impeachment, a prisão do Lula. Certamente, o governo Temer, com a sua reforma, só não passou a Previdência lá, porque teve o caso da JBS, né? A reforma trabalhista, todo o projeto neoliberal, e que todo o trabalho, digamos assim, dessa negação da política, né? Através do debate da corrupção, que levou falsamente um aventureiro, né, ao poder, que é o caso do Bolsonaro. Se abriu caminho para um retrocesso civilizatório enorme. Então, o que nós assistimos, o tamanho dessa derrota precisa ser digerida pela esquerda, entende? E para poder avançar. E nós estamos vivendo 2 anos de barbárie, de hegemonia neoliberal, que já existiu, vamos falar o português, claro. Mesmo no governo do Lula e da Dilma, nós tínhamos uma enorme pressão por uma proposta de submissão ao grande capital financeiro internacional. Está aí o Palocci, que era o presidente do Banco Central, né? E quero me lembrar até de uma coisa, como o Requião falou da frente ampla, da frente que já existia. O pessoal é pequeno, então ele não participou desse processo por várias razões, né? Mas eu quero dar um exemplo, que foi aquela enorme desoneração fiscal que foi feita no governo da Dilma, quase 400 bilhões de reais, arrancando dinheiro da Previdência Social, inclusive, que não resultou em nada senão em enriquecimento. E hoje todos os partidos da direita, os que estavam dentro do governo, PSDB e o DEM do lado de cá, e os que estão, o Centrão do Parabrisa aqui do lado de cá, todos votaram a favor dessas desonerações. E agora todos criticam o governo da Dilma, né, quando ela fez isso. Nós votamos contra todas essas questões. Então, são coisas que vão marcando. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos as melhores condições de trabalhar contra o impeachment, né, trabalhar duro contra o impeachment, denunciar o golpe e assim por diante. E aí eu acho o seguinte, esses dois anos de bolsonarismo, de Paulo Guedes, de reforma da Previdência e tal, mostram também que nós estamos com um verdadeiro desgoverno. Né? E o que existe no Brasil é um desgoverno. Né? E, ao mesmo tempo, é um governo que, na prática, ele não tem um rumo senão jogar para o mercado através do Paulo Guedes. Basta você fazer o raio-x daquela reunião do dia 11 de abril, uma reunião do Sindicato do Crime, como todo mundo viu. Né? Quer dizer, passar boiada, outra era mandar prender e arrebentar, armar o povo. E essas coisas todas que apareceram, né, que a gente já sabia, mas que se tornaram explícitas. E eu acho que a elite brasileira é uma elite sem projeto de nação, reacionária, entende? E, para isso, você tem que ter um programa alternativo, democrático, popular, entende? No rumo do socialismo. Isso significa não dar trégua para o capital financeiro, não tem aliança com esse pessoal, entende? E não importa se eles continuam saindo forte. Então, se nós formos ver o resultado eleitoral, eu concordo com os falar. Na verdade, o resultado ele é uma estampa, uma fotografia do que é a hegemonia do Centrão, da fragmentação partidária nacional, do fisiologismo, do clientelismo político nacional. Então, ele tem essa estampa mesmo. Agora, teve coisas que escaparam. Né? Então, eu acho que eles esperavam uma derrota ainda maior da esquerda, né? Porque não ocorreu, de fato. Segunda coisa, o Bolsonaro, por não ter partido, né, e por ter apostado em cavalos paraguaios e candidatos fascistas que ele quer apoiar pessoalmente, então ele aparece como um derrotado. Né? Agora estão tentando capitalizar e dizer que o Centrão eleger muitos prefeitos, então o governo também está fortalecido eleitoralmente, o que não é real pela seguinte questão. Eu acho que queria compartilhar com os companheiros a seguinte visão. Nós estamos vivendo um momento, não se mediu ainda o efeito no governo Bolsonaro dessa ajuda emergencial. Nós estamos lá no Congresso, a gente viu. Quer dizer, o Guedes era contra, o Bolsonaro acabou sancionando 600 por pressão do Congresso e tal, mas isso teve um efeito fundamental para aumentar a popularidade do Bolsonaro. Agora está acabando esse gás, está acabando o fôlego. São dois anos já de governo, entrando no terceiro ano, e eu acho que, ao ele entrar no terceiro ano, eles não têm ajuda emergencial, porque o mercado não vai topar esse tipo de política que tem, eu diria assim, social-democracia chegando, entende? Quer dizer, base civilizatória que o povo sentiu gosto, entendeu? Segundo lugar, a crise econômica não vai sair, pelo contrário, ela vai piorar. O desemprego pode chegar a 22 milhões, eu vi vários analistas falando em 22 milhões de desempregados, eu não estou falando nem dos informais e daqueles que... desalentados. Eu estou falando que isso aí já dá 50 milhões de pessoas. Né? Então, nós vamos viver uma crise o ano que vem. E aí está a chave da questão e aí é que está o resultado eleitoral, a base do resultado eleitoral. Por isso, eu achei, e nisso eu concordo com os vários pontos já concordados, mas eu queria colocar, o Brasil não tem experiência de frente ampla como a questão uruguaia, entendeu? Que foi maturada durante longo tempo. Também tem uma diferença grande entre frente política comum, uma plataforma comum, uma frente política de enfrentamento e as frentes eleitorais, né, nos estados. Então, por exemplo, eu acho que no Congresso, nós podemos dizer que 80% até 90% das votações, a oposição, que hoje soma 130 deputados, né, mais fraco hoje no Senado, inclusive, votou juntos, entende? Só que não tem movimento de massas, por causa da pandemia e por causa dos nossos fracassos também, né? Da baixa mobilização social, esgotamento dos sindicatos, desse modelo, e agora o surgimento de novas lutas populares. Não é à toa que aqui em São Paulo, nós também tivemos uma disputa interna, nós tivemos uma prévia no PSOL, que no meio da pandemia, inclusive. Então, não é possível que você pense que os partidos não têm seus interesses de estrutura. Lógico que os movimentos sociais, os intelectuais, os artistas, as forças democráticas populares, elas têm uma noção de unidade, elas querem uma unidade da esquerda. Mas quando chega na materialização, é mais complexo, que exige não hegemonismo, exige muita tolerância, muita sabedoria política. Acho que em alguns lugares nós avançamos bastante na frente eleitoral. Pois foi o caso de Recife, em grande parte, tirando a questão com o PSB, onde nós retiramos a nossa candidatura lá, e em Belém e Florianópolis, o PT, o PCdoB, o PDT, todos apoiaram os nossos candidatos. Em Manaus, nós apoiamos também o candidato do PT. Então, já teve um avanço bastante razoável nessa conformação, porque todo mundo sente que tem um inimigo comum, muito claro hoje, que é o bolsonarismo. Mas eu acho que as abóboras vão se ajeitar no começo do ano que vem. Então, é preciso uma alternativa de esquerda. E, primeiro, o resultado eleitoral desse segundo turno vai ter uma simbologia muito forte. Ter uma vitória em São Paulo, né, do PSOL, no caso do Boulos e da Erundina, ela é muito expressiva, ela tem uma imensa simbologia, né, e ela mostra que a esquerda pode governar, está viva e tem unidade trabalhada nessa questão. Em Porto Alegre, a mesma coisa, com a candidatura da Manuela. Em Recife, eu acho que é a candidatura da Marília Reis, e o Edmilson, nosso ex-prefeito de Belém, né? um grande companheiro, já governou duas vezes Belém, seria uma vitória muito importante se nós conseguíssemos atingir objetivos nessa direção. Não vai ser fácil, mas quero dizer para vocês que eu estou acompanhando de perto aqui a eleição em São Paulo, e existe uma onda, existe uma energia muito grande na campanha do Boulos, o que não quer dizer que as forças de direita não estejam se movimentando, e eles têm a máquina do Estado, a máquina da prefeitura e tal. Então, pessoal, eu acho que há, nesse sentido, eu acho que, visualizando o ano que vem, a crise do governo Bolsonaro, a possibilidade do Centrão entrar numa encalacrada, porque eles já estão no terceiro ano de governo. Eles vão ter que decidir se eles vão até o fim com o Bolsonaro, se vai ter um outro centro aí no meio, e o que a esquerda vai fazer vai depender muito, não só desse resultado eleitoral, mas particularmente da crise do ano que vem, que eu acho que vai ter um enorme impacto, porque a pandemia não acabou, ela foi muito grave, ela foi muito profunda nas consciências na sociedade brasileira, e o governo se portou como um genocida, né? E isso tem consequências de médio e longo prazo. Então, eu entendo que, nesse sentido, eu acho que o resultado, mesmo até agora, já tem sido razoavelmente positivo, animador para o campo de esquerda, não dando a correlação de forças, porque a hegemonia neoliberal na mídia, entende? E na sociedade, embaixo, nos partidos, ainda é muito grande. Não quer dizer que é o bolsonarismo. O bolsonarismo pode e deve ser derrotado, assim como as forças de direita. Mas eu acredito que essas eleições, particularmente essas que foram para o segundo turno, e particularmente a de São Paulo, ela pode dar um gás em termos de simbologia, em termos de energia e de ânimo das massas populares para a gente superar essa imensa crise e a derrota que a esquerda sofreu no Brasil. É isso que eu queria colocar aqui. Desculpa aí o tempo.
Não, imagina, deputado. Obrigado. Antes da gente entrar, depois a gente vai começar agora, em breve, com a pergunta de algumas pessoas que estão nos assistindo, mas eu queria que a gente assistisse novamente também, dessa vez uma saudação também de boas-vindas do Sávio Bones, que é do Instituto Sérgio Miranda. Aí, na sequência, eu vou fazer algumas perguntas aqui que já chegaram. Quem quiser mandar perguntas, é só colocar aí na área de comentários que eles mandam para mim. E depois a gente começa uma rodada de perguntas, mas antes vamos assistir, então, as boas-vindas do Sávio Bones, do Instituto Sérgio Miranda.
Boa noite, Sérgio. Boa noite aos nossos expositores. Boa noite às pessoas que nos assistem, que assistem esta mesa promovida pelo site A Terra é Redonda, pela revista Carta Capital e pelo Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda. O Instituto Sérgio Miranda tem sede em Belo Horizonte e visa discutir a realidade nacional e internacional e fortalecer o pensamento socialista a partir da doutrina marxista, né? A primeira rodada das intervenções dessa mesa já mostrou a importância de uma articulação ampla em defesa das liberdades democráticas e dos direitos do povo. E o ISEM, o Instituto Sérgio Miranda, valoriza muito todas essas iniciativas, né, que buscam aglutinar as forças avançadas visando a construção de uma alternativa política para o país. Aliás, desde as eleições de 2018, o Instituto Sérgio Miranda trabalha pela construção de uma frente ampla de combate ao protofascismo e à reação bolsonariana. O segundo turno dessas eleições é mais uma chance que a gente tem para corrigir os erros que nós cometemos no primeiro turno, né? No primeiro turno se fragmentaram não só as forças à esquerda, mas também as forças democráticas e progressistas do país. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, são emblemáticas nesse aspecto. Agora impõe-se a obrigação de uma unidade no segundo turno, né, para derrotar os inimigos do povo nas 57 cidades que terão segundo turno. Na minha opinião, trata-se não apenas de vencer a batalha do segundo turno, né, mas também de, a partir dos êxitos e das construções políticas que se realizarem, né, promover uma unidade ampla de todos os brasileiros dispostos a isolar, barrar e colocar um fim no governo Bolsonaro. Essa é a lógica que a gente deve participar do segundo turno. Parabéns, muito obrigado aos expositores. Muito obrigado às pessoas que nos assistem e até a próxima. Precisamos reproduzir mais e mais esses debates como esse. Um abraço.
Requião, a Joana Germano Hollerbach, que nos acompanha aqui, que estava ouvindo, prestando atenção na sua exposição inicial, ela está falando da sua discussão de retomar o debate com os trabalhadores. Ela pergunta como é que é possível nessa altura, dado o quadro, inclusive, de precarização, de desmobilização, como é. E aí eu só queria acrescentar o seguinte: vocês todos estão prevendo os próximos anos de muita dificuldade social e econômica. Isso vai aumentar a insatisfação, vai aumentar, vamos dizer assim, a insatisfação geral. Como é que se conversa com essa sociedade para que ela não seja capturada por um projeto ainda pior do que o que a gente está vivendo?
Sérgio, deixa eu me aprofundar um pouco da maneira mais rápida que eu consegui, mais objetiva e sucinta. O que me preocupa hoje é que os partidos têm candidatos a presidente da República. E esses candidatos são candidatos dentro do tabuleiro eleitoral com que nós jogamos. Então, de repente, eles começam a se preocupar com alianças eleitorais. Um não quer desagradar muito a Rede Globo. Outro não quer desagradar e se antagonizar com o capital financeiro vadio. O PT, de repente, me faz uma proposta de conta voluntária dos bancos no Banco Central, remunerada, para que no fim de um dia o banco, tendo uma sobra de caixa, porque seus juros estão muito altos, por exemplo, e não tem tomador, ele não precise baixar os juros. Ele aplica no Banco Central no overnight. É uma verdadeira loucura, é uma barretada de simpatia ao jogo do Banco Central independente. Outros cedem aqui, cedem ali. Eu acho que este é o erro básico desse processo. Nós precisávamos ter uma frente ampla que não se dedicasse erradamente, ingenuamente, a tentar atrair o Rodrigo Maia, que no dia seguinte coloca a carteira verde e amarela em votação no Congresso Nacional, mas que ampliasse as suas propostas. eu vou fazer uma análise rápida do ponto de vista aristotélico, uma anedota aristotélica que diz o seguinte: um exército nacionalista, avançando na defesa da soberania do país, precisava tomar uma colina. E ele, hipoteticamente, consulta três comandantes. O primeiro comandante dá uma olhada na colina, nos homens de que dispunha, no material bélico, e diz: impossível, eu não posso avançar, eu quero uma frente ampla. Eu ponho o Rodrigo Maia, o Fernando Henrique Cardoso, banqueiros e tudo isso, nós vamos tirar o incômodo do Bolsonaro, que nos desagrada pelo seu comportamento. Mas essa frente ampla não questiona, por exemplo, a política econômica e o liberalismo. O segundo comandante é mais ousado. Ele diz: deixa que eu faço. Olha os meios, o pessoal, e diz: eu tomo a colina e avanço, sigo em frente, temerariamente. É um extremismo temerário. Ele não sustenta a posição. Ele toma a colina, ele avança, perde homens e perde o material bélico. O terceiro propõe o ato meio, aristotelicamente o ato eficiente. Ele diz o seguinte: com os meios materiais que tenho e com os homens que disponho, eu tomo a colina, mantenho a posição para que o exército soberano, conquistando essa posição estratégica, possa avançar depois. É aí que a frente tem que se abrir. Nós temos que ter uma frente meio sustentável e transitória. Transitória para a democracia. Eu acho que essa frente tem que contemplar 70%, 80% da população brasileira. Ela tem que levar em conta os pequenos empresários, como nós fizemos aqui no Paraná, à época que eu estava no governo do Estado. Ela tem que levar em consideração o referendo revogatório para resgatar empresas estratégicas que foram vendidas e que são indispensáveis para o desenvolvimento do Brasil. Foram compradores de mercadoria roubada, foram receptadores. E isso está previsto no Código Penal. Eles têm que devolver o que tomaram sem indenização. Nós temos que democratizar as comunicações para a gente sair desse espaço que eu, o Ivan, o Genuíno e você estamos debatendo aqui, tentando plantar algumas ideias, sem a pretensão de que elas sejam absolutas e definitivas, mas para o bom debate e formação de quadros no Brasil. Nós temos que valorizar o trabalho e uma política violenta de emprego e de saúde pública nesse momento. Mas você veja, isso não está acontecendo. Cada candidato tenta, dentro do tabuleiro eleitoral brasileiro, conquistar apoios. Você vê, de repente, que o Haddad e o Ciro Gomes, não é isso? Estão conversando com o Huck. O que eles estão conversando com o Huck? O Huck vai sortear eletrodomésticos? O Haddad, o Ciro Gomes e provavelmente o Sérgio Moro vão entregar nas favelas um liquidificador, uma batedeira sorteado no programa do Huck? Não tem sentido isso. É um jogo eleitoral tradicional que faz com que a gente perca o foco. Nós precisamos de um projeto que comova e apresente uma perspectiva para um largo espectro da sociedade brasileira. Não adianta estar chamando de bolsomínio quem votou no Bolsonaro. Eles votaram no Lula, eles votaram no Collor, eles votaram no Fernando Henrique Cardoso. E o Lula saiu com 84% de aprovação do governo. Então, nós temos é que abrir a proposta transitória para o restabelecimento da democracia. E no espaço democrático reconquistado, então os partidos vão formular as suas propostas específicas, as propostas da nossa economia, da posição do Brasil no concerto das nações, a nossa organização administrativa. Daí tudo bem. Se o Haddad quiser ser candidato propondo a independência do Banco Central, é uma proposta que vai ser examinada pelo conjunto da população. Não é a minha. Não é a proposta que me parece necessária para um projeto nacionalista e soberano. O Ciro tem ideias maravilhosas, mas, de repente, você lê o livro dele e verifica que ele tem um raio de um veso fiscalista e que o tipo de aliança que ele está tentando montar é uma aliança eleitoral, não é uma aliança para a construção de um projeto de desenvolvimento do Brasil. Então, o que eu acho que falta é a gente ter a proposta. Quem pode ser candidato a presidente da República? Quem tiver melhores condições na reta final, capacidade de comunicação, de convencer uma parte da população, mas o projeto tem que ser comum e a candidatura tem que ser única. Depois desse governo de transição democrática, que os partidos se manifestem e que o processo civilizatório, como quer o Ivan, e eu quero, e acho que todo mundo quer, seja retomado no Brasil com escrutínios sucessivos, eleições em que os partidos políticos colocam a sua posição política para a administração, para a economia, para a posição do Brasil no mundo. Se não for isso, nós vamos ser derrotados pela direita. Eu vejo que cada uma dessas figuras que se coloca como candidato dos tais partidos de esquerda assume a posição de liberais de esquerda. Procuram apoios onde não devem procurar. Procuram alianças rigorosamente impossíveis com operadores do sistema financeiro, da geopolítica norte-americana e do liberalismo econômico que já faliu no mundo. Eu acho que se tivermos essa proposta, uma proposta que leve em consideração a singeleza do ato meio e do ato eficiente para a transição, nós vamos conseguir falar com a população e vamos conseguir ter a unidade. E não essa crítica boba do Ciro contra o PT, de uma parte dos militantes do PT contra posições que o Ciro toma e que às vezes são extremamente razoáveis e necessárias. Temos que acabar com essa briga de bugio. Aqui no Paraná, Sérgio, um grupo de bugios, temos muito bugio ainda no interior, chama-se uma capela. E a impressão que eu tenho é que cada um desses bugios, chefes das suas capelas, tem aquele grito que é comum de ser repetido no nosso oeste paranaense. Na nossa capela, bugio de fora não entra. Não há uma preocupação global com o país, com a economia, com o trabalho, com a soberania, com a democracia interna. Se nós conseguirmos isso, e daí eu sou menos otimista que o Ivan. O Ivan disse que está otimista com as últimas eleições. Eu acho que as últimas eleições, para mim, não são razão de otimismo, mas elas foram pedagógicas. E eu espero que possam ter ensinado aos militantes políticos, aos nossos quadros médios e intelectuais orgânicos, que o caminho é uma proposta de recuperação nacional. Banco Central subordinado a um projeto nacional de desenvolvimento. Banco Central independente. E o PT propondo a conta voluntária, o que é isso? Não é o PT. Eu tenho certeza que não é o PT que eu conheço, o PT que eu defendi com o risco de perder o meu mandato em determinado momento, que é o partido que tem maior identidade com a população trabalhadora e marginalizada do Brasil hoje. Mas há uma cúpula que tenta manobrar no tabuleiro, pensando no jogo eleitoral como um jogo e não como um projeto para modificar o Brasil. Ruim isso, mas tem solução, tem saída.
É que eu queria pedir desculpa ao Genuíno e ao Ivan, só queria insistir com você um pouco. A questão aí, além de tudo, é o seguinte: quando a gente pensa em quem vai construir esse projeto, vamos pensar hoje na estrutura brasileira, até depois de tudo que aconteceu com o impeachment, o golpe, tudo que foi feito, é o seguinte: uma hegemonia completa do pensamento do sistema financeiro. Você não tem industrial mais no Brasil, ou se eles são os industriais que se restaram estão presos ao pensamento do sistema financeiro. O comércio nem se fala. Você tem hoje o Luciano Hang, esse cara, o que são eles? São mascates do século XIX. Querem comprar barato da China, mão de obra barata. Onde é que está a capacidade para fazer com que o Brasil tenha de novo uma ideia de que é preciso um projeto nacional de desenvolvimento? De onde vai sair essa ideia?
Veja bem, nós temos que olhar como é que a Alemanha saiu da crise em 30. A nova política alemã, Horace Greeley e Arno Schach, que era um economista liberal, assumiu o comando das finanças, transformou num alemão. Primeira medida tomada, a Alemanha não compra de ninguém que não comprar da Alemanha. E acabou com o dólar, é escambo agora. Pagamos com produtos alemães o que compramos lá fora. Depois jogou a zero a remuneração da rolagem da dívida alemã, criando uma moeda não moeda, que era a MEFO. Era uma garantia do governo federal alemão de que os donos do capital que rolavam com a dívida e multiplicavam as suas fortunas não ganhariam mais nada nessa rolagem. Eles tinham que investir num projeto de reconstrução da Alemanha que foi montado com 5 ou 6 empresas, inicialmente, principalmente do setor metal-mecânico. Estímulo à metalurgia, às autobahns, às grandes estradas, eletrificação. E eles punham o dinheiro naquilo. Então, transformando a dívida alemã em capital de investimento. A mesma coisa, com uma preocupação social um pouco mais significativa, ocorreu nos Estados Unidos com Franklin Delano Roosevelt, o New Deal, o Novo Pacto. O Novo Pacto em determinado momento, tentou oferecer ao Henry Ford um prêmio porque ele tinha utilizado as ideias do taylorismo, ou seja, você aumenta a produção de uma fábrica não aumentando a carga horária dos trabalhadores, mas especializando trabalhadores. Ele jogou a ideia taylorista numa linha de montagem, teve um sucesso enorme, aquele Ford modelo T inundou os Estados Unidos e, posteriormente, o mundo. E o Roosevelt resolveu premiar o Ford. Ford recusou o prêmio. O Roosevelt pergunta, por que você recusou? Porque a especialização do trabalho vai acabar com qualquer possibilidade de retomada do desenvolvimento da Alemanha. Mas como? Nós não temos mercado de consumo. Nós vamos produzir mais, com mais qualidade, e não tem consumo. Meu Deus, então, o que eu faço? Daí veio o raio da proposta do Roosevelt. Diminua a carga horária dos trabalhadores, aumente o salário e jogue, então, essa ideia da linha de montagem. Você estará recriando o círculo virtuoso do desenvolvimento. Os Estados Unidos saem disso ali. E sai com investimentos pesados no estado, hidrelétrica, canais que possibilitavam a comunicação no país inteiro. Nós temos que pensar nessas coisas, como o Japão saiu, como é que a China está administrando hoje a economia que alimenta 1,5 bilhão de chineses. E nós temos que ter um projeto simplificado de transição e um candidato único à presidência da República na transição. Agora, quem vai fazer isso? Pelo que eu sinto na exposição do Genuíno, do Ivan Valente, nós estamos pensando a mesma coisa. Essa, a realidade concreta da política do Paraná e da crise, está nos levando a esta conclusão. Eu acho que nós estamos construindo isso quando estamos fazendo um debate como esse com a Carta Capital, com o Instituto Sérgio Mendes. Não é isso? O Sérgio Mendes... Uma pausa na minha empolgação aqui. Foi um deputado federal excepcional, na minha opinião e na opinião do meu irmão, do Maurício, que era deputado federal naquela época, o melhor parlamentar que já pisou no Congresso Nacional. Então, eu me sinto satisfeito e orgulhoso de participar de uma promoção de uma instituição que leva o seu nome.
Obrigado. Genuíno, o Moacir Souza pergunta que a avaliação que o senhor faz das eleições para o PT. Eu aproveito para acrescentar. Obviamente, os petistas todos devem estar cansados sempre de uma cobrança, de alguma avaliação própria, autocrítica, mas, resumo, tem alguma lição que o PT precisa tirar dessa eleição municipal deste ano? Genuíno, microfone.
Muitas lições, Sérgio. E, em primeiro lugar, o partido foi bem político eleitoralmente nas cidades maiores com eleitorado de 500 mil habitantes. Segundo, nós estamos em muitas cidades no segundo turno, em 15 cidades, e praticamente estamos juntos nas capitais que eu já me referi aqui, como Belém, Porto Alegre, como São Paulo, principalmente. E várias cidades que nós já estamos apoiando, as candidaturas do PDT, do PSB, e eu citei o caso de Recife. Portanto, a primeira lição é o PT, que foi alvo de um processo violento de criminalização, um processo violento de perseguição, um processo violento de dominação política e de opressão, como raras vezes aconteceu na história dos períodos democráticos. O PT, que foi o alvo desse autoritarismo com face constitucional, legal, tendo como parte o braço do judiciário e do sistema de investigação, o braço militar e o braço do monopólio midiático, até para noticiar as eleições, os comentaristas dos monopólios privados de televisão falam que o PT, pela segunda vez, está se acabando. Não é isso que acontece. Agora, nós temos que aprender também que o processo nosso, nós temos que recolocar o nosso programa de transformação do país. E aí, Requião, só para dialogar contigo, o PT não tem proposta de defender Banco Central independente, coisa nenhuma. É um programa que está para ser discutido, está aberto, e eu concordo com suas críticas em relação ao sistema financeiro. Portanto, tem minha concordância. Segundo, nós temos que tirar lições da experiência que construímos de que foi a partir da Carta aos Brasileiros de alianças sem uma definição clara. Eu estou aqui claramente opinando por uma aliança mais estratégica, mais definidora em relação às bandeiras principais da democracia. Uma lição que a gente aprende é que nós temos que incorporar na luta pela radicalidade democrática dessas bandeiras de defesa das mulheres, defesa da luta da população LGBTQIA, da população que está originária. Nós temos que lutar, nós temos que combater a herança escravocrata do Brasil, mais esse fato que aconteceu. Portanto, nós temos que reelaborar a nossa plataforma política para enfrentar essa situação. Isso é uma lição que a gente tira. Também a lição que a gente tira é fortalecer a relação do partido com os movimentos, com o povo. Houve um certo distanciamento e nós temos que nos religar com a defesa intransigente e radical dos interesses do povo, principalmente no quadro de crise. Nós também temos que aprender a manter, a conversar, a dialogar, a negociar, mas tem que ter lado. Nós não podemos nos diluir numa coisa sem lado, sem proposta, sem programa. Nós estamos aprendendo isso. Nós temos que investir em novas lideranças que estão emergindo desse processo. E aonde aconteceu isso, nós estamos relativamente bem no processo eleitoral, tanto para vereadores como para prefeito. E nós estamos hoje diante de uma tarefa que eu acho que nós podíamos ter discutido melhor antes, de compor uma frente política com mais plataforma, com mais organicidade. Nem é o modelo tradicional da frente ampla, mas também não é esse modelo só de frente eleitoral, só de frente congressual. Nós temos que buscar uma maneira de fazer concertação política, de fazer reuniões de consulta, de fazer mudar a relação com os partidos. Por exemplo, eu acho que o PT aprendeu que a nossa relação, e eu digo isso muito pessoalmente, muito à vontade, porque eu conheço muito o Ivan, conheço as suas posições, eu acho que o PT tem que recolocar uma aliança mais positiva com os companheiros e as companheiras do PSOL. Isso é muito importante, com os companheiros do PCdoB, com os companheiros da Unidade Popular, dos companheiros de outros partidos que estão disputando esse quadro. A própria relação, viu? Eu acho que a relação com o PDT, com o Requião, coloca aí o Ciro, com o PSB, nós não podemos ficar nesse bate-boca. O PT não vai estimular bate-boca com a crise com o PSB, no caso de Recife, ou com o Ciro Gomes. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos estabelecer uma relação madura, uma relação politizada. Eu acho, viu, Sérgio, que a grande lição que a gente tira é que tem muita coisa em risco no país. Em primeiro lugar, a democracia está em risco, porque esse modelo que vem de 2016 para cá, se ele se consolida, você vai criar um autoritarismo, um Estado autoritário de outro tipo. Segundo, o risco do país ser desconstituído e destruído a sua institucionalidade democrática, o risco de destruir políticas públicas, o risco que nós estamos correndo em relação a aceitar a hegemonia norte-americana de uma maneira vassala, de uma maneira submissa. São riscos reais que nós estamos correndo, além da desgraceira social, da barbárie social que está em risco. Portanto, eu acho que, em vez de a gente olhar o universo de cada partido, de cada liderança, vamos colocar na mesa o universo das questões maiores, que é o país, é o povo, é o nível da barbárie social que está ocorrendo. Se a gente vai por aí, eu acho que esse é o caminho mais positivo. E fazer um consenso progressivamente. Eu acho que nós aprendemos muito. Em um certo momento, o PT foi arrogante. Em um certo momento, nós pensamos só o PT e os demais partidos, não tínhamos um núcleo mais estratégico de esquerda. Nós não fizemos, o Requião tem essas observações que são justas, nós não fizemos uma reforma profunda das instituições do Estado. Quando você ganha o governo, se você não reforma as instituições do Estado, nós fomos derrubados por essas instituições. Nós tínhamos que ter feito uma reforma política, nós tínhamos que ter dado, viu, eu aproveito disso aqui, digo aqui porque eu estava no parlamento contigo, nós tínhamos que ter dado um outro tratamento sobre a dívida pública. E eu vi a tua batalha lá em relação à dívida pública. E eu li agora um trabalho de um jovem acadêmico sobre a financiarização do governo Lula. É uma coisa que a gente tem que analisar. Nós não enfrentamos a oligarquia financeira. Nós não distribuímos riqueza, fizemos distribuição de renda, nós não enfrentamos os monopólios privados da mídia. Então, desculpe, mesmo considerando que a correlação de força era desfavorável, nós deveríamos ter marcado terreno, marcado posição, ter enfrentado, ter acumulado força. Portanto, o PT está diante de uma situação de que ele tem muita responsabilidade de pensar o futuro do país, de fazer essa parceria, e eu uso o termo de parceria com os demais partidos. Uma conversa, a gente tem que fazer isso sem veto, sem pré-julgamento, nós temos que fazer isso sem qualquer tipo de hegemonismo e fazer o debate franco sobre a nossa experiência, porque o PT construiu uma experiência de governar esse país, e essa experiência nos orgulha. Os erros nós temos que analisar, mas nós mudamos a qualidade de vida do povo brasileiro, nós melhoramos. Por isso que o PT é alvo, o PT é alvo violento pelo que realizamos. Agora, os nossos erros facilitaram a nossa derrota. Então, nesse sentido, eu estou aberto a fazer essa discussão. Se bem que a discussão central para nós é o que o Ivan colocou, é a dimensão da crise e pensar o futuro. É claro que as experiências do passado têm que estar presentes. Como o carro com retrovisor e para-brisa. Mas nós temos muitas lições a tirar. As lições que o PT tem nesses 40 anos são muito importantes para esse debate político. Nós não começando agora. Nós viemos da luta contra a ditadura, nós viemos da luta de não ir ao colégio eleitoral, nós viemos da luta de obstrução do Plano Cruzado, nós viemos da luta de obstrução no governo FHC das privatizações. Portanto, nós temos uma história a ser colocada no debate. Nós não estamos começando do zero. Agora, nós temos que aprender com as lições positivas e negativas. Eu estou aberto, inteiramente aberto a isso. Como eu digo sempre, eu estou aberto para mudar. Viu, Raquel? Mas eu não vou mudar de lado. Por isso que eu brinquei. A terra é redonda, mas eu tenho lado.
É o fundamental.
Agora, o Ivan Valente, entrando em outra questão, é uma questão só de ter um plano comum, ideias comuns, ou está na hora também, dado inclusive essa dispersão maluca do sistema eleitoral brasileiro? Tivemos essa eleição aí, 16 candidaturas, 17. Não é o caso, inclusive, de ir para uma coisa mais profunda, de ter mesmo daqui a pouco uma fusão de novo de partido, em vez de ter esse monte de partido, pensar numa coisa única, ou em menos partidos, uniões de partidos aí desse campo progressista, ou não?
Bom, Sérgio, eu acho que, primeiro, assim, não é necessariamente você não tem que pensar em fusão de partido, mas se você tiver uma frente política, entendeu? Você pode resolver várias questões, né? Sem tirar, digamos assim, a personalidade e o caráter, digamos, de cada partido. Mas eu queria aproveitar essa deixa aí, o Requião e o Genuíno colocar, que é essa ideia do meio do que fazer para além das eleições, né? Primeiro, só para falar para o Requião, eu não estou otimista, mas eu estou mais animado, vou chamar assim, tá? Porque
Tá
realmente
bem, viva. Estou mais animado.
estou mais animado. Otimista não dá
Todos
para estar,
estão.
porque a hegemonia do capital financeiro e a hegemonia política, né? Do atraso, né, do conservadorismo no Brasil é muito grande, né? Não é só por causa dos partidos, por causa da mídia também, é por causa de uma elite que não tem projeto de nação. Isso demora um pouco. Mas eu concordo com o Requião em outra questão que eu queria resgatar para o nosso debate. Quando nós, no PT ainda, em 1987, o Programa Democrático e Popular, né, que levou a candidatura do Lula quase a vencer a eleição de 89, foi um momento decisivo, né? Um momento de viragem. E não era um programa socialista. Mas como eu convivia muito com Florestan Fernandes, e ele tem um livro chamado A Revolução Brasileira, em que ele falava do programa democrático e popular, das tarefas nacionais e democráticas não feitas pela burguesia brasileira, né? E o PT absorveu isso, que é exatamente as bandeiras aí que foram levantadas, que é o quê? Você ter um Estado forte, combater as privatizações, isso que só se fala diariamente, você falar que você é contra a privatização da água, contra a privatização da Petrobras, você é um maluco, é um ET, imagina, PPPs, privatizações, são coisas da modernidade, entendeu? Agência regulatória, essa coisa toda, esse cabedal todo que os tucanos trouxeram, etc. Não só isso, a democratização radical da comunicação, dos meios de comunicação, a reforma urbana e a reforma agrária, entende? O lastro que é ter uma educação pública de qualidade, laica, no país, que nós não conseguimos, num plano nacional de educação, isso não é socialista. Ter um sistema único, público, universal de saúde, que se provou uma vitória espetacular, está aí a pandemia para provar, todo mundo, até na Inglaterra, o Boris Johnson teve que elogiar o sistema inglês público, né? Então, tudo isso fazem parte de um programa. E isso que o Riquião falou, veja, você falar em mercado de consumo de massas, o que é isso? Isso não existe, gente. Hoje nós estamos na globalização, tem a precarização, a terceirização e etc. É claro que nós temos que estudar isso. O que foi, qual foi o efeito da globalização? Quem são os atores, digamos assim, da transformação? Quem são os trabalhadores hoje? Como é que se dá essa alavancagem? É todo um debate no mundo do trabalho, que não dá para fazer aqui agora, logicamente, mas eu acho que volta essa ideia de você ter um projeto de nação, entende? E você bater de frente com a ideia do capital financeiro. Por exemplo, falar em auditoria da dívida no nosso país. É você falar num assunto tabu, nunca vai ser ventilado, amiga. Eu fui proponente da CPI da dívida pública lá. Eu não consegui fazer um debate entre o Malan e o Palocci, que ficaram 8 anos cada um no Ministério da Fazenda. Entendeu? Porque foi um acordo entre os partidos para não fazer esse debate, aqui, ó, entende? Um acordo, não faça esse debate, porque isso aí o mercado fica nervoso para burro. Como assim? Entende? Quer dizer, você não pode ter assuntos tabus, que são assuntos, se você quer girar a economia brasileira, se você quer beneficiar, ter programas de distribuição de renda, tudo isso aí é uma linguagem que, em algum momento, você começar a mobilizar os trabalhadores, você vai ter. Por exemplo, o auxílio emergencial, ele se provou, veja, nós apresentamos um projeto lá, né, na Câmara agora, sobre um auxílio permanente, né, que chegaria a 800 bilhões de reais, 780, em que você, só de alavancagem da economia, distribuição de renda, arrecadação fiscal, você recuperaria metade do que você gastaria, quer dizer, que seria em torno de 600 bi, né? E o Brasil comporta, sim, você ter um plano para tirar da miséria pessoas que teriam uma base mínima, entendeu? De dignidade e assim por diante. Mas aqui não se pode falar nisso. Aí o mercado, R$ 300, auxílio, que é isso, gente? E você, se você vê os analistas da Globo News, da CNN, eles vão dizer, isso aí é loucura, entendeu? Os Sardenbergs da vida que estão na CBN, que estão na Globo News, que estão na Globo. Isso tudo aí mostra o seguinte, nós temos que criar na esquerda uma capacidade de uma nova narrativa política, que não é socialista ainda, mas que, eu concordo muito, tem atores nossos que ainda estão com muita ilusão, entende? Uma coisa é confundir as boas maneiras, outra coisa é você fazer recuos programáticos pouco educativos, pedagógicos, em que você mobiliza a sociedade para ter direitos, para ter políticas públicas. Então, isso tudo mostra o seguinte: ainda nós temos que caminhar, porque eu vejo lá muitas votações dos partidos de oposição, que você fica espantado ainda com determinadas distorções, entende? Particularmente no campo da economia, né? Particularmente no campo da economia. E é lógico que você precisa recapacitar-se a dialogar com a sociedade, seja com as pautas da opressão política, mas particularmente, entende? Eu acho que para mobilizar a sociedade você tem que falar dos direitos no geral. Então, eu acho que quando o Sérgio pergunta é possível você chegar rapidamente a uma fusão, não é simples. O problema é o seguinte, a prática é que cria essa unidade. Eu tenho visto aí essa frente democrática que o Germino se referiu no Boulos, está uma animação danada mesmo, entendeu? E é muito bom que esteja, porque você também precisa ter alegrias, né? Depois de 2 anos de Bolsonaro, você tem que, né, ir para cima deles, inclusive dos tucanos, né? Então, isso tudo mostra que é o seguinte, você pode visualizar, as lideranças também podem aparecer como mais viáveis, mais consequentes perante as massas trabalhadoras. E eu acho que aí depende muito do combate ao hegemonismo político que houve, porque o PT ficou no poder quase 14 anos e tal, e isso aí, logicamente, cria um partido grande, né? Isso tudo cria um problema, mas, ao mesmo tempo, é possível reconsiderar o programa e a unidade de ação contra a barbárie. Eu acho que nós estamos vivendo uma barbárie no Brasil. Quem não enxergar, quem quiser abrir brechas com o bolsonarismo, né? Hoje, então, até para arredondar aqui, vocês falaram 2 vezes do Mourão, né? Mas qual foi o vídeo do Bolsonaro hoje, no dia da consciência negra, no dia do assassinato brutal de um homem negro lá em Porto Alegre? Ele botou a camisa 10 e falou assim, agradeço a você, Pelé, entende? Que me deu essa camisa. Ou seja, ele se homenageou. O racismo. Nós estamos vivendo isso. Você botar alguém na Fundação Palmares... Que é racista, é contra todo o acúmulo do movimento negro no nosso país. Então, eles conseguem fazer isso. Vamos levar em consideração também que os militares brasileiros têm sido duramente desmoralizados e estão quietos. Quer dizer, uma instituição, entende, que foi para o governo, quer dizer, não ela em si, mas muitos quadros políticos, né? É uma desmoralização violenta você ter um Pazuello no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia. Eles me responderam ao requerimento de informações hoje, Genuíno. Está no Estadão de hoje, você lê, entende? Você vai ver o seguinte, eu falei, quais são os próximos passos se tiver um repique da pandemia? O que é que eles respondem? Sim, nós estamos com estoque de hidroxicloroquina aqui, estamos querendo responder a essa questão com mais cloroquina. Isso é a resposta do Ministério da Saúde, entende? Ou seja, nós estamos falando desse desastre, mas quero dizer o seguinte, primeiro, o breque que teve na Argentina, apesar do peronismo ser bastante light e tal, a recuperação da democracia na Bolívia, eu acho que foi um fato espetacular, entende? Golpe que foi... houve uma resposta pronta nas urnas e tal. O plebiscito chileno, fruto de uma enorme mobilização, e a derrota do trumpismo nos Estados Unidos, mesmo sabendo o que é a política democrata, deixa sem chão ideológico essa base de extrema-direita no Brasil. Nós temos que aproveitar esse gancho e acelerar o processo, porque se nós tivermos mais um governo Bolsonaro, será a destruição do Estado brasileiro, de valores, de instituições políticas democráticas. O país se tornará insuportável. Então, as tarefas são gigantescas nessa direção.
Eu queria aproveitar esse gancho do deputado. Antes, eu só queria fazer uma observação, deputado, e é uma observação minha, não da revista, nem dos outros participantes. Acha que o Exército e as Forças Armadas estão desmoralizadas? Quem achava que as Forças Armadas são alguma coisa diferente do Bolsonaro? São todos analfabetos funcionais. As Forças Armadas brasileiras são o que são. Elas não são nada melhores do que o Bolsonaro. Eu até temo por uma guerra... porque eu acho que o fogo amigo vai ser tão grande, porque eles não têm nem condições de se localizar no tempo e no espaço e usar os equipamentos, dada a disfuncionalidade mental que eles têm. Então, não é muito diferente. Agora, Requião, eu queria aproveitar esse gancho do Ivan Valente, que é o seguinte, você acha que essa mudança internacional aí que ele apontou, Então, Chile, Bolívia, Argentina ali se mantendo, a eleição do Biden, terão algum efeito aqui sobre o Brasil?
Eu acho que sim, naquela linha do Guerreiro Ramos. Elas mudam o clima, abrem o espaço para novas ideias e para mudança. Agora, eu insisto numa coisa: não adianta uma comunicação aberta, não adianta termos a Rede Globo na mão amanhã, com toda a sua capilaridade nacional, se nós não tivermos uma proposta que sensibilize o Brasil. Nós precisamos de 70% da população para um projeto de reconstrução brasileira, de reindustrialização, de valorização do trabalhador, de democratização da comunicação e de soberania nacional. Mas é uma coisa curta. Não se precisa escrever um livro como o Ciro fez para isso. Quatro, cinco pontos claros e uma rejeição absoluta ao domínio do capital financeiro. Eu estou na linha do Papa Francisco. O dinheiro é bom se ele for investido numa fábrica, dando empregos e bons salários para possibilitar às famílias ascensão social, educação e saúde. O capital é bom quando ele renova a tecnologia de produção, mas o capital não pode governar o mundo. O Papa vai à Bíblia. Não se pode servir a Deus e a Mamom. E o mamom bíblico é uma palavra que em hebraico não significa nem outro Deus, nem outro diabo. Significa dinheiro. O dinheiro não pode comandar o mundo. O dinheiro tem que servir à felicidade dos povos e das pessoas no planeta Terra. O liberalismo econômico faliu definitivamente. Você veja multidões de centenas de milhares de pessoas em êxodo dos seus países, porque os Estados Unidos foi lá provocar uma revolução para dominar as fontes de energia e de minerais estratégicos. Não é assim que nós vamos conseguir conviver e sobreviver. A Covid-19 foi um material acelerador desse processo. Mas o processo no Brasil já estava instalado com as loucuras do Guedes. De janeiro a março, nós tivemos uma queda de 2,5% aí do PIB nacional na recontagem, o início da queda na recontagem do IBGE. Então, nós temos uma oportunidade. Agora, se essa oportunidade for desgastada com candidaturas presidenciais de grupos políticos partidários, nesse momento nós não vamos a lugar algum. Eu acho que os partidos devem existir, eles devem se manter e devem raciocinar internamente. Raciocinar internamente. É claro que eu sei que o PT não é a favor da independência do Banco Central, mas o Haddad foi e mudou o programa do PT durante a campanha presidencial. E agora o líder do PT é o autor do projeto de conta remunerada voluntária das instituições financeiras do Banco Central. O que é que tem mantido os juros altos no Brasil? Era a operação compromissada, calçada com letras do Tesouro. Agora ele quer uma coisa muito mais fácil. Um computadorzinho no fim de tarde sobrou dinheiro em caixa. Então eles não têm que baixar o juro para colocar o dinheiro no mercado. Eles, com um toque na tela de um computador, depositam no Banco Central e fazem um overnight. É uma loucura isso tudo. O que é que está acontecendo? É claro que essa não é uma proposta do PT, mas foi uma proposta da liderança do PT, que um pouco antes tinha votado também na eleição do Roberto Campos para a presidência do Banco Central. São atitudes simbólicas, simbólicas, que são uma referência para que se forme a opinião pública nacional. Eu, para sair um pouco dessa crítica ao PT, e você sabe que eu aprecio muito o PT, jogamos juntos, eu tinha uma bancada conjunta no Congresso Nacional, de primeira qualidade, e era basicamente o time bom do Partido dos Trabalhadores. Como é que você pode explicar que o nosso Flávio Dino aceite a entrega de Alcântara? Do ponto de vista estratégico para o Brasil, não tem muita significação, Sérgio. Do ponto de vista simbólico, é mortal. E depois privatize o gás encanado de São Luís. Não tem cabimento, são acenos para a direita. Como o Sebastião Melo está fazendo lá no Rio Grande do Sul hoje. Vou fazer PPPs, não importa para o consumidor, para o povo, se a água que chega na casa dele é de produção pública ou privada. O que importa, Sebastião, é que a água tenha um preço moderado e seja de qualidade. E uma instituição privada voltada ao lucro jamais vai se preocupar com a qualidade da água e com a moderação do preço. Ela vai se preocupar em ter o menor investimento possível na manutenção do sistema e o maior lucro com o aumento das tarifas. São coisas lógicas e passa batido. Todo mundo bate palma. É moderno? Não, não é moderno. Agora, eu não estou preocupado com essa visão partidária nesse momento. Este é o momento de termos um projeto nacional, um projeto que não seja temerário e extremo pela covardia, numa frente ampla demais, que não seja temerário e extremo pelo exagero, porque não é sustentável, mas um projeto meio que possibilite a formação de uma consciência nacional na soberania, na valorização do trabalho, na democratização do combate às doenças. A valorização do SUS é sustentabilíssima daqui para frente em função da pandemia, aqui e no mundo inteiro. Eu acho que isso é possível. Claro que é possível, mas é possível em função das modificações da realidade. Genuíno, lembra da quinta unidade dialética? A constante mutação dos fatores? É isso que está acontecendo. Mudam as relações de trabalho, as coisas no mundo do trabalho se alteram. Enquanto a Alemanha, por exemplo, reduz a carga horária do pessoal que trabalha em banco e informática para 30 horas, para pôr mais gente no mercado e manter a capacidade de consumo do país, nós aumentamos a carga horária, diminuímos o salário, tiramos direitos. Genocidas. O Guedes é um genocida. Agora, acho uma perda de tempo focar tudo em cima do Bolsonaro. Nesse circo em que o país se transformou, o Bolsonaro é animador do picadeiro. O operador é o Guedes. E são os parlamentares que, de repente, com essa simulação de liberais de esquerda, propõem uma conta voluntária e remunerada no Banco Central para manter a lucratividade dos bancos e fazer com que eles não percam um tostão e não tenham que entrar na concorrência do mercado. Nós temos 3 ou 4 bancos no Brasil. Por si, isso já impede a concorrência, mas nós ainda criamos essa facilitação. Eu não consigo entender esse tipo de comportamento. O que é isso? Queremos agradar os bancos para ter um apoio de bancos no próximo processo eleitoral? Mas isso implica no compromisso de mantermos como capitães do mato o liberalismo econômico e as privatizações? O Lula ganhou a eleição, nós ganhamos a eleição. As 63 privatizações do Fernando Henrique não foram questionadas, nem a Vale do Rio Doce, nem nada. Eu fiz a denúncia do escândalo do Banestado, da PC5, nas contas que viabilizavam a saída do país do dinheiro e das propinas, acredito eu, basicamente, das privatizações do Fernando Henrique, e, de repente, nós não podíamos mexer nisso, porque nós precisávamos de sustentabilidade no plenário do Congresso Nacional. O PSDB ficou de fora das acusações, o Thomas Bastos retira o castigo. Não vamos repetir isso. Aos nossos erros vamos chamar de experiência. E eu continuo insistindo que a participação dos partidos é importante, mas não através de candidatos à presidência da República nesse momento. Se eles forem propositores de ideias para montar um plano mínimo de desenvolvimento, são muito bem-vindos. Mas temos que ter um projeto só e temos que ter um candidato só para uma transição democrática. É como eu vejo esse processo todo.
Genuíno, mas além de responder, obviamente, aí ao Requião no que você quiser, eu queria te perguntar se você acha que esse momento é mais desafiador do que foi para esse campo progressista, para a construção de um projeto nacional, do que foi, por exemplo, durante a ditadura.
Olha, Sérgio, em primeiro lugar, uma das características desse processo de formação de uma aliança que eu acho que tem que ser objetivo central do segundo turno, para ganhar a eleição, nós estamos fazendo um debate, pessoal, e o segundo turno está em curso. Não vamos deixar de ter o foco. O foco é ganhar a eleição no segundo turno. O foco é derrotar o governo obscurantista, de direita, e que está fazendo a destruição que está fazendo com o país. O foco é derrotar a direita e os seus aliados que querem aprovar um programa neoliberal de privatizações, de destruição de direitos e de submissão aos Estados Unidos. Nós não podemos perder esse foco, e eu quero me concentrar nesse foco. Além desse foco, Sérgio, eu acho que uma das exigências para se formar à frente é a gente ser um pouco... A gente tem que ser franco, mas tem que ser humilde. Se cada um quiser dar lição para o outro, isso não vai dar certo. Então, eu prefiro, não vou... Quem sou eu para dar lição para o senador Requião? Quem sou eu para dar lição para o Ivan? Eu não estou nessa mais, até porque eu aprendi muito com minha vida. 53 anos, a ditadura militar, 5 anos de cadeia, 1 ano e meio na democracia preso. É o que eu passei neste processo. As minhas experiências são muito fortes, porque a razão de ser da minha vida é a causa. E eu sou um militante socialista. Eu sou um militante que quer um outro modelo de sociedade, um outro modelo de organização. Eu sou radicalmente contra esse capitalismo monopolista, financiarizado e independente que está em vigor no país. Agora, é claro que essas tarefas exigem muita luta. Luta no plano social, luta no plano eleitoral, luta no plano das ideias. É uma luta em várias dimensões. Agora, eu não posso deixar de considerar que as exigências pela crise são muito graves. E, nessa gravidade, nós vamos ter que estar aberto a discutir quais são as soluções que possibilitam a unidade. Por exemplo, a recuperação do SUS e fim da PEC da morte, a recuperação do papel do Estado para financiar as políticas públicas, a taxação dos super-ricos com a progressividade dos tributos, a taxação do lucro e dividendo, e o Requião tem razão, que nós não realizamos no nosso governo, a questão de recuperar as empresas públicas que têm que ser reestatizadas se a esquerda está a governar. Isso é um processo de rupturas políticas, pessoal. Isso nós não vamos fazer imaginando que vai ser uma grande panaceia. Tem que ser com enfrentamento e com luta. E esse é o meu compromisso. E eu acho que o PT tem a responsabilidade. O Ivan citou uma experiência do PT aí, que foi o programa do Quinto Encontro, né, Ivan? E depois o que aconteceu em decorrência disso. Eu acho que a inflexão, e eu tenho analisado isso, que o PT fez em 2002, foi uma inflexão que hoje eu acho que foi equivocada. Para você mudar as coisas no Brasil, você tem que mudar por dentro e por fora. Tem que mudar com a mobilização da sociedade. Portanto, eu acho que nós temos que ter muito juízo, muita humildade, temos que discutir muito francamente, nós temos que ter a cabeça aberta para que a gente possa construir a disputa dos rumos do país. Os rumos do país estão em disputa, Sérgio. Nós vamos querer um país dependente, um país de... submisso, um país com a barbárie social que vocês estão vendo aí, 42 bilionários lucraram 173 bilhões durante a pandemia. Nós vamos ter um país em que a fome voltou a 10 milhões de pessoas, a 75 milhões têm dificuldade de alimentação. Nós temos que enfrentar essas questões. Então, nós temos que ter uma plataforma de objetivos comuns. Eu não estou preocupado, sinceramente, em candidatura A, B ou C. Eu acho que, para a esquerda se unir, ela tem que estar preocupada com o programa, com o processo de construção de uma unidade progressiva, se apoiar nessas novas lideranças que estão emergindo, que estão sendo, vamos dizer assim, se colocando à altura dos desafios. E, principalmente, Sérgio, eu acho que essa é a grande lição que o PT tem que tirar desse processo todo, a gente voltar a se religar com o povo. Nós temos que voltar a organizar-se com o povo, a ser intransigente e radical na defesa dos direitos e dos interesses do povo, voltar a fazer o trabalho de base, voltar ao velho sindicalismo entrou em crise, nós temos que construir outra reorganização mais territorializada. A classe trabalhadora está passando por mudanças profundas. Nós temos que relacionar todas essas bandeiras que nós levantamos. deixar claro, né, Zé? Foi no nosso governo que nós levantamos as bandeiras da cota, das cotas, o terceiro plano da Nacional de Desenvolvimento dos Direitos Humanos, que veio toda essa ofensiva fundamentalista contra, a discussão sobre os direitos da comunidade LGBTQIA, os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que não tinham nem registro de carteira, a discussão do sistema de positivo de afirmar direitos. Portanto, eu acho que nós temos que... A gente não pode ficar avaliando o passado. A gente vai pegar o retrovisor. Eu acho que a gente tem que discutir o futuro. O passado vale para a gente não cometer os erros que foi cometido. Aí vale a pena a gente fundamentar com base nessa experiência. Então, eu acho que nós estamos diante de uma encruzilhada, pessoal. O segundo turno está em curso. Nós temos que diminuir o abstencionismo. Nós temos que diminuir as consequências da criminalização da política que levou o povo a não confiar na política. Vocês viram o que significou 45 milhões de brasileiros que não votaram, somando abstenção, voto branco e nulo? É 45 milhões de brasileiros. E o abstencionismo favorece a direita, que é o status quo. A esquerda é da ação, é do sujeito, é da mobilização, é do conflito. Então, acho que tem que botar os pés no chão. E é fundamental a gente ter noção das dificuldades. A força da direita é muito grande, a força da direita e da extrema-direita ainda é muito grande. Tem uma hegemonia, eu concordo, Ivan, existe uma hegemonia cultural, ideológica e política. Nós não enfrentamos, quando ganhamos o governo, essa disputa, essa hegemonia. É claro que, quando a gente ganha o governo e não muda as instituições de Estado, a gente paga um preço muito caro, e pagamos esse preço. Foi ser golpeado por essas instituições. E aí, Sérgio, você falou, hoje nós estamos vivendo um sistema de autoritarismo com a tutela militar. Não adianta a gente fazer esse julgamento moral da Força Armada. É corporativismo com privilégios, autonomia em relação ao poder civil. Olha o absurdo da Força Armada dizer que quem representa elas do governo é o ministro da Defesa. É o contrário. O ministro da Defesa tem que ser um civil para orientar o poder que emana do povo e dirigir as Forças Armadas. Eles recuperam o conceito de segurança e desenvolvimento. A Forças Armadas, na sua história, tem uma tradição de tutela, de autonomia e de não aceitar a soberania popular e um pensamento conservador. Nós temos que discutir essas reformulações. Nós temos que discutir o sistema de justiça, que ele é o principal instrumento hoje de eliminação dos adversários, daqueles que são inadequados, segundo a visão do inimigo, que se busca o inimigo. Nós temos que mexer nos monopólios da comunicação. Portanto, são tarefas muito grandiosas. Se a gente não tiver uma força política organizada, e aí nós temos que combinar identidade de partidos, respeito aos partidos, mas tem que tirar uma agenda comum. Por exemplo, fazer reuniões de consultas, fazer reuniões de concertação política, fazer reuniões de acordos políticos com a certa permanência, criar fóruns permanentes das forças progressistas e de esquerda. Isso vai criando um ambiente de confiança, porque esses ambientes estão muito tensos. Nesse sentido, a eleição de 2020 sinalizou positivamente para esse caminho. Então, eu não estou preocupado aqui de polemizar com A, B ou C. Eu estou preocupado em unir A, B ou C, diante de uma tarefa que, para a minha vida ali, é questão de vida, é questão de princípio. O que significa a minha vida é lutar por esse objetivo. Desde quando, em 68, eu iniciei minha militância com o Sérgio Miranda lá na Universidade Federal do Ceará. Isso é o que tem sentido. Não é fazer carreira, não é mais isso. Eu me encantei algumas vezes, mas eu estou agora numa militância mais decidida por esse projeto. E eu quero somar com as pessoas que queiram somar. E eu acho que temos possibilidade de fazer isso. E eu repito, para fazer isso, nós temos uma tarefa: ganhar a eleição no segundo turno. Eu sei que nós não temos audiência de milhões, e certamente temos de algumas centenas, mas é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam. Temos que jogar tudo, toda a nossa força, energia, a nossa vontade para ganhar a eleição no segundo turno, aprofundar a derrota desse governo e aprofundar a derrota desse governo, das suas políticas e dos seus aliados. Tarefa 1. Eu não vou poder discutir depois de 2020, depois de dois, em 2021, se eu não passar por uma vitória política em 2020 com o segundo turno. Já tivemos uma vitória parcial, mas nós temos que consolidá-la com o segundo turno. Então, eu aproveito, Sérgio, para chamar atenção para a importância da gente se empenhar, da gente se jogar, da gente fazer tudo para ganhar essa eleição no segundo turno. Isso é muito importante para os passos seguintes que a gente vai dar em toda essa discussão da agenda, dos procedimentos e da plataforma.
E você, Ivan Valente, dessa conversa aí que teve entre o Requião e o Genuíno, o que, que você acrescentaria?
Não, primeiro eu queria... Eu acho que, como diria o Lênin, a vida ensina, né? Então, eu acho que nós vivemos aí um governo popular, como foi o do Lula, né? Um governo democrático popular. Mas, como o Requião colocou, o Lula saiu com 84% de aprovação, né? Agora, aprovação não significa consciência. Você precisa gerar uma massa crítica na sociedade que tenha compromisso programático. Né? Então, quando você ganha as coisas com luta, né? Então, essa ideia de você governar num momento muito específico e aí fazer concessões como essa, por exemplo, da autonomia do Banco Central... Eu só queria até lembrar para o Genuíno que em 2003, 2004, nós fizemos esse debate na bancada, né? Antes de eu sair do PT. Nós fomos radicalmente contra, até um abaixo-assinado de 35 deputados federais era contra naquele momento. Mas o Palocci queria, naquele momento ele já queria.
Mas não foi aprovado, né, Ivan? O PT não aprovou.
Não foi aprovado. Não foi aprovado. Eu estou falando que houve uma resistência desde o começo. Mas houve uma sedução. Entende? É isso que eu estou querendo colocar. E essa sedução, ela continua, porque você, ao enfrentar, né, aí o capital financeiro, a hegemonia do capital financeiro, em minoria, como está a esquerda, na sociedade, no parlamento, nos sindicatos mesmo, eu acho que a gente teria que fazer uma mega autocrítica aí do que foi a postura dos sindicatos nesses últimos períodos, para além das mudanças do mundo do trabalho, que não dá tempo de aprofundar aqui agora. Mas eu queria só colocar o seguinte, o consumo, uma coisa é o consumidor, outra coisa é o cidadão. Então, aquela ideia de você ganhar popularidade, então rebaixar o programa, não vale a pena. É isso que eu queria colocar. Ou seja, e também o programa não precisa ser o programa ultra-radical que eu estou falando é o seguinte, nós estamos falando em programa que interessa as grandes maiorias nacionais. Então, você está falando em soberania nacional, você está falando em defesa do SUS, né? você está falando em democratização da comunicação, reforma agrária, reforma urbana, você está falando para os de baixo. Hoje, defender o meio ambiente, defender o combate ao que o governo ecocida está fazendo aí, entende? É uma política, até a Globo está defendendo, num certo sentido, né? Mas a radicalidade dessa luta é muito maior, tem um momento que eles vão parar. Então, nós não estamos falando de socialismo, não estamos falando de estatização total, mas estamos falando, sim, de recuperar setores estratégicos da economia, entende? Não tem medo de falar de estatização. Por que a Vale tem que ser privada, entende? Por que nós temos que privatizar a Eletrobras agora aí, ver o apagão no Amapá, entende? Tem que ter uma empresa estatal, entendeu? Que regule isso tudo e tal, setores estratégicos, a questão da água, o subsídio cruzado, coisas desse tipo, que você tem condições de dialogar com a sociedade e não ter receio, né, de enfrentar essa... Por exemplo, falar da reforma tributária. Porra, reforma tributária está na mídia todo dia, reforma tributária, não entra no que interessa, que é exatamente quem vai pagar a conta da crise, como é que ela vai ser regressiva, entende? Acabar com a regressividade, aliás, como é que ela vai ser progressiva, a taxação das grandes heranças, das grandes fortunas, dos lucros e dividendos, tudo isso aí não entra, não tem espaço, né? Mas nós temos que batalhar, porque a população tem que entender que passa por aí, entende? Então, tem aprendizados. Por exemplo, tivemos um orçamento de guerra esse ano. Está em 800 bilhões. Poucos meses antes, os caras estavam falando, não, temos que economizar 130 bilhões. Pá, pá, pá. Ou seja, a vida também vai colocar novas questões. Então, aí, partindo para a unidade das forças democráticas, de esquerda e tal, eu entendo que a proposta que estiver mais bem posicionada na disputa, que mais acumulou, entende, que tem mais maior atratividade para a sociedade, talvez tenha a melhor candidatura. Se não tiver no primeiro turno, vai ter no segundo, entendeu? Porque isso não tem solução mágica para esse debate. De repente, nós conseguimos unidade. O que é importante é se colocar em marcha, não rebaixar o programa de um lado e não cair nas armadilhas do grande capital, da direita, tal, que você está sujeito às críticas moralistas da grande mídia brasileira, entende? Você deixar que surja um herói nacional, um Sérgio Moro, um vagabundo desse aí e tal, e que agora não quer ser taxado de extrema-direita pelo próprio Rodrigo Maia. Então, para concluir, falando para o Requião, né? O Rodrigo Maia, entende? Ele é uma figura afável, de trato, entendeu? Mas ele é ultraliberal, então não tem acordo com o Rodrigo Maia. E ele sabe disso, ele falou isso na tribuna, inclusive se referindo à minha fala em plenário, falando que nós divergimos radicalmente. É verdade, divergimos radicalmente. Isso não quer dizer que a gente não possa estar conversando, dialogando sobre questões a respeito democráticas, a questões de costumes e outras questões. Mas o que eu quero dizer é que a esquerda ela precisa se afirmar na confiança dos trabalhadores, ela se recolocar, porque a subida do Bolsonaro com 57 milhões de votos, um troglodita torturador, ter conseguido essa confiança do eleitorado é muito grave. Então, superar esse processo significa mexer bastante com corações e mentes. Eu acho possível, acho viável e, mais do que isso, necessário. Então, o processo eleitoral sempre é pedagógico, então nós tivemos esse processo. Por isso que eu queria finalizar nessa fala dizendo o seguinte: a importância, sim, eu concordo com o Janine, de ganhar essas eleições de segundo turno. Ela não é porque elas vão ser grandes, que elas vão mudar demais a correlação de forças nesse momento, mas elas vão ter uma simbologia muito forte. Então, você conseguir colocar pessoas com cara da esquerda, né, derrotando o bolsonarismo e o neoliberalismo, é o caso aqui de São Paulo, que é o voto Bolsodória, né, troglodita, inclusive. Então, é muito importante que a gente faça esse esforço final e depois, certamente, nós vamos ajeitando as abóboras aí para tirar essa figura em 2022 da melhor maneira que a gente conseguir construir.
Bem, senhores, esse debate está muito interessante, poderia durar horas, mas hoje é sexta-feira, né? Além de tudo, a gente podia agora dar um tempo para o pessoal, porque eu tenho certeza, por exemplo, que o Requião está ali esperando para tomar um vinhozinho, o Genuíno e o Ivan Valente também.
Eu não posso.
O Genuíno está proibido de beber água. Então, Eu queria primeiro agradecer a todos, obviamente, por essa paciência, a lucidez e também ter aceitado o nosso convite. Então, Genuíno, Requião e Ivan Valente, muito obrigado. Queria agradecer quem nos acompanhou até agora, lembrando que esse programa foi uma parceria da Carta Capital com o portal A Terra Redonda e o Instituto Sérgio Miranda. Então, teremos outras oportunidades de discutir. Vocês, obviamente, são de casa, estão sempre convidados aqui a vir a debater na Carta Capital. E boa noite a todo mundo e boa noite a vocês.
Valeu.
Um abraço a todos.